Então, na semana passada, nós terminamos a conversa de Deus com Moshe. Ao lado da sarça ardente, onde uma parte da conversa, pelo menos a Torá, traz para nós e Deus estava nomeando Moshe para ele ir falar com o faraó, para falar com o povo. E a última coisa que nós vimos foi que Moshe perguntou para Deus por que não manda o Aharon, afinal de contas sempre é o Aharon que vai, se não vai ficar mal para ele agora com o irmão, que ele está passando o irmão. E Deus fala para Moshe, não precisa se preocupar, você tem razão, por um lado, em se preocupar com isso, mas não se preocupe porque o Aharon vai ficar muito satisfeito e muito feliz em saber que você foi nomeado para essa tarefa. E se o teu problema é a tua fala, não tem problema, o Aharon vai te acompanhar, você fala, o Aharon repete, todo mundo vai entender tudo, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E a última coisa, Deus falou, você vai levar esse seu cajado, que é com ele que você vai fazer os sinais perante o povo, perante os egípcios. E foi aqui que nós paramos. Vayelech Moshe. Moshe foi, ele estava na sarça ardente, que era no Monte Sinai, lembrando que ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, e um carneirinho escapou, ele foi atrás do carneirinho, acabou vendo a árvore lá pegando fogo, mas não queimava, diferente do que aconteceu aqui, infelizmente, e finalmente Deus conversa com ele, e agora ele tem uma missão. Vayelech Moshe, e o Moshe foi Vayashav el Yeter Chotno. Ele voltou ao Yeter, o Yitro, o seu sogro. Vayomer lo, ele foi pedir licença. Ele falou para o seu sogro Elechana, eu irei por favor, Veashuva Elachai Asher Bemitzrayim, eu vou voltar e vou retornar aos meus irmãos que estão no Egito. Ve'ereha Odam Chaim, e vou ver se eles ainda estão vivos. Vayomer Yitro le Moshe, Yitro falou para o Moshe, Lech le Shalom, vá para a paz. O pai da mulher dele, o pai da Tzipora, que é o Yitro. O que aconteceu foi que quando Moshe se casou com a Tzipora, o seu sogro pediu e exigiu do Moshe um juramento que ele não vai sair sem pedir licença. Por isso agora, Deus mandou ele ir para o Egito, vai falar com o povo, vai falar com o faraó, vai salvar a turma, vamos começar o processo. Mas antes de mais nada, Moshe fala, preciso ir pedir licença para o sogro. Combinado é combinado. Então ele fala para o Yitro, se o Yitro permite que ele vá ver como está a situação dos seus irmãos no Egito, será que eles ainda estão vivos? E o Yitro então responde para o Moshe, Lech le shalom, vá para a paz. Interessante que o Talmud aqui comenta sobre essa expressão, Lech le shalom. O Talmud diz que o correto, em hebraico pelo menos, em português não sei te dizer, porque não dá para falar muito de outra forma, Em hebraico dá para se falar lech leshalom e dá para se falar lech beshalom. Vá para a paz ou vá com paz. O Talmud diz que o correto se falar para uma pessoa viva, lech leshalom, vá para a paz. E para uma pessoa que não está viva, é que se fala lech beshalom, vá com a paz. E o Talmud traz as provas. O Talmud diz, olha só, o Yitro falou para o Moshe lech leshalom, o Moshe foi e teve sucesso. Tem uma história mais para frente com um dos filhos de David, rebelde Avshalom, quando falaram para ele lech beshalom, vá com paz, ele foi e acabou morrendo no meio desse caminho. Então o Talmud diz que lech beshalom não é uma coisa positiva, não é uma coisa boa. Por isso não se fala assim para a pessoa. Tanto é que o costume é que no enterro se fala lech beshalom. Se fala pro falecido lech beshalom. Qual o sentido disso? O sentido disso é que a paz, shalom, representa as boas ações, as mitzvot, que a pessoa pode fazer. Se você falar para a pessoa vá com a paz, quer dizer que a pessoa não consegue mais fazer, ele só vai levar o que ele tem. Se você fala para a pessoa vá para a paz, significa que você ainda pode fazer mais. Você está indo em direção a. Então isso se fala para seres vivos, que eles ainda podem fazer e devem fazer mais mitzvot. Vayomer Hashem el Moshe b'Midian. Disse Deus para Moshe em Midian, lech shuv Mitzrayim, vá e volte para o Egito, ki metu kol ha'anashim ha'mevakshim et nafshecha, pois morreram todas as pessoas que querem a sua alma. O que significa isso? Deus está falando para Moshe, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com medo de ir para o Egito, voltar para o Egito e tem gente querendo a tua cabeça está a prêmio. É verdade que se passaram quase 60 anos disso, mas vai saber. Você sabe que você tem inimigos lá. Então não tenha medo de voltar para lá, pois essas pessoas que querem a sua cabeça morreram. Explica o Midrash. Quem são essas pessoas? Quem eram as pessoas que queriam a cabeça do Moshe? Quem foram as pessoas que delataram o Moshe? Datan e Aviram. Aqueles dois que estavam brigando num dia e que o Moshe chegou e falou: ei, o que vocês estão fazendo brigando? E um deles era o que estava envolvido na história do dia anterior que o Moshe matou o egípcio e estava perseguindo ele. Aí o cara fala: ei, você está querendo matar a gente porque você matou um teu egípcio? Eles foram e delataram para o faraó. E o faraó então queria matar o Moshe. Então esses delatores são o medo de Moshe. Datan e Aviram. Datan e Aviram não morreram. Porque Datan e Aviram ainda vão para o deserto junto com eles e ainda vão aprontar muitas histórias pela frente. O que significa então que eles morreram? Diz o Midrash que eles empobreceram. E o Talmud traz que existem alguns tipos de pessoas que são consideradas como se fossem mortas. Um deles é o pobre. Como assim? A partir do momento que Datan e Aviram ficaram pobres, eles não têm mais influência. E por isso que eles estão aqui como se mortos. Quer dizer, Moshe, você tinha medo que Datan e Aviram vão te ver e vão falar: oh, olha o Moshe, tem que matar ele. E vão te delatar de novo e vão falar: oh, tá vendo o cara que é esse daí? Não tenha medo, porque isso era naquelas épocas, quando Datan e Aviram estavam bem de vida, eles podiam ir para o faraó e falar e iam ser atendidos, porque gente importante. Agora que eles viraram schlepper, tão pobres, O faraó não vai dar nem ouvidos ao que eles falarem. Então, isso que a Torá está falando, que não se preocupa que eles estão mortos. Para efeitos do governo, eles estão mortos. Não tem problema de você ir, não vai acontecer nada. Fala. Sim. Também. Com certeza tem muito mais coisa, mas o básico é que essas pessoas têm uma vida que não é uma vida. Essas pessoas são pessoas que têm uma vida muito sofrida. Quer dizer, uma pessoa pobre, tem quatro pessoas que o Talmud diz que são considerados mortos. Quer dizer, são pessoas que a vida deles é tão difícil que é como se eles não estivessem vivendo. Quem são? Pessoa que é pobre, a vida deles é muito difícil. Pessoa que é cega, a vida dele é muito difícil. Uma pessoa que tem tzaraat, que tem doença de pele, também é uma vida muito difícil. E uma pessoa que não tem filhos. Assim diz o Talmud. Então, esses são quatro tipos de pessoas que a vida deles é tão difícil que é como se ele tivesse morto. Não quer dizer que ele é morto para efeitos de... É para efeitos de filosófico, é como se ele tivesse morto. Quer dizer, a vida dele é uma vida que é amargurada. O Talmud fala tzaraat. Você vai perguntar se outros tipos de doença também entram ou não sei. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É que, na verdade, tzaraat... precisa ver também lá no Talmud sobre que tzaraat que está se referindo. Porque se é a tzaraat da Torá, que é uma doença... espiritual na pele, a pessoa tinha que viver fora do acampamento, não podia ter contato com as pessoas. Então talvez isso é que transforma a vida dele difícil mesmo, ele não tem sociedade. Mas é uma boa pergunta, não sei, tem que olhar lá no Talmud em Nedarim para ver por que que é. Ele tem uma vida difícil. O que quer dizer que ele é considerado morto? A vida dele é uma vida amargurada, uma vida que é difícil. Eu vou tentar olhar lá na Gemará para ver direito, tentar entender melhor qual é o conceito dessas. Vayikach Moshe tishtov et banav. E o Moshe então pega a sua mulher e os seus filhos. Vayarkivem al hachamor. E montou eles sobre o burro. Vayashov arza Mitzrayim. E retornou à terra do Egito. Vayikach Moshe et mateh ha-elokim b'yado. E o Moshe levou com ele o cajado de Deus. Quer dizer, aquele cajado que foi criado por Deus já na criação do mundo e foi passando de mão em mão, como nós vimos semana passada. O Moshe levou esse cajado com ele. E aqui tem um detalhe muito interessante que Moshe, mais pra frente, vai até alegar isso quando tem uma turma contra ele no deserto. Normalmente, se o sujeito está indo fazer algo pelo povo, quem que paga a condução? O povo. O Moshe está indo por uma missão pelo povo e ele pega o seu burro, ele monta sua família no seu burro e todas as despesas são por conta dele. Ele não quer receber dos outros para poder fazer aquilo que deve ser feito pelos outros. Isso que a Torá aqui também está enfatizando. Ele pega o seu burro, ele monta a sua família sobre o seu burro e eles vão juntos para o Egito. Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe. Belechtecha lashuv Mitzrayma. Quando você está agora indo para o Egito. Re'e veja kol hamofetim asher samti veyadecha. Veja todos os... todas as maravilhas que eu estou colocando nas suas mãos. Va'asitam lifnei faraó. Você vai fazer isso perante o faraó. Va'ani achazek et libo. E eu vou endurecer o seu coração. Ve'lo yishalach et ha'am. Ele não vai mandar o povo embora. Bom, até agora, o Moshe já vivenciou, presenciou três sinais. Foi o cajado dele, que Deus mandou jogar no chão, virou cobra e depois voltou a ser o cajado. A mão do Moshe que ele colocou no peito e tirou, e estava com tzarat, devolveu, ela voltou ao normal. E a água que ele derramou no chão e virou sangue. Na verdade, ele não pegou, né? Está escrito só que Deus ordenou ele que se for necessário, você vai pegar água e vai derramar, que ela vai virar sangue. Até agora, Moshe ouviu e vivenciou dois, três sinais. Mas nenhum desses Deus falou para apresentar para o faraó. Esse terceiro seria para se o povo de Israel não acreditar em você, que sou eu que estou te enviando e que você presenciou a cobra e presenciou a sua mão com tzarat, você vai pegar a água do Nilo e jogar no chão e ela vai virar sangue. Para o faraó ainda não foi falado absolutamente nada do que deve ser feito perante ele. A mãe de Moshe? Sim.
E amanhã as duas mães?
Como assim, as duas mães?
A egípcia e a...
Ah, sim, sim, a BTA também está viva.
Ele vai ver ainda os pais dele.
Ele vai ver a mãe dele própria, sim, vai sair junto com ele do Egito. E a BTA, ele também vai ver, quando ele for visitar o faraó, vai vê-la. Não está claro se ele teve contato de novo com ela. Ela chega a conversar com ele. A gente vai ver que ela vem, na última noite, ela vem conversar com ele junto com o faraó. Mas, fora isso, não sei se teve grandes contatos. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é um dado tão relevante assim. A Torá usa aqui muito duas linguagens. Usa a linguagem de Ot, um sinal, e Mofet, uma maravilha. Ot é um sinal, alguma coisa diferente, mas é alguma coisa diferente que fala diretamente ao intelecto da pessoa. E a pessoa vai definir, vai decidir se ele dá atenção àquilo ou não dá atenção àquilo. Mofet é alguma coisa uau, demais que acontece. E que não tem como a pessoa não olhar e não prestar atenção naquilo. É uma coisa que acaba chamando a atenção da pessoa obrigatoriamente. Como é o caso das pragas no Egito. Não tem como a pessoa não ver e não perceber, uau, como está acontecendo. Agora, Deus fala para Moshe já aqui, se eu fizer um monte de moftim, fizer um monte de maravilhas perante o faraó, não tem como ele não mandar vocês embora. Mas a minha intenção não é essa. Porque ele vai, naquele momento, de medo, vai querer mandar vocês embora. Eu não quero que por medo ele mande vocês embora. E por conseguinte, eu vou fazer com que ele fique com o coração duro e não queira mandar apesar daquilo estar acontecendo. Porque eu quero que ele mande a partir do momento que ele reconheça que ele está errado e que Deus está certo. E mesmo quando chegar a esse ponto, que ele vai reconhecer que ele está errado, vai reconhecer que Deus está certo, ainda assim Deus fala, ainda eu vou dar mais um tempinho, porque eu vou querer ainda a última praga trazer sobre eles. A última praga, vamos ver agora a continuação. Ve'amartá el paró, você vai dizer para o faraó, Ko'amar Hashem beni vechori Israel, assim disse Deus, o meu filho primogênito Israel. Quer dizer, o meu filho primogênito quer dizer que Israel é o filho que abriu. Ele está abrindo, ele tem responsabilidade porque ele é o mais velho. O mais velho não quer dizer que ele é livre. O mais velho, pelo contrário, tem muitas responsabilidades. Mas é ele que abre o caminho para os demais. Ele que abre o útero para os demais. Então, diz Deus, esse meu filho primogênito Israel, Va'omar elecha shalach et beni ve'yavdeini, eu estou mandando você mandar esse meu filho para ele me servir. Va'temael leshalecho. E você não está querendo mandar ele embora, você está negando mandar. Hine anochi horeket bincha bechorecha. Então eu vou matar o seu filho primogênito. Quer dizer, é recíproco. Eu estou querendo que você mande o meu filho primogênito embora, você não está querendo. Então, faraó, cuidado. Eu vou matar o seu filho primogênito. Está aqui, hein? Deus está falando para o Moshe. Eu vou fazer uma série de maravilhas. O faraó não vai mandar vocês embora porque eu não vou deixar ele querer mandar de medo. Eu vou querer que ele mande não por medo. E mesmo depois disso, ainda vai ter que ter uma praga que eu vou matar o filho primogênito dele. E aqui, nossos mestres trazem a grande diferença que tem entre qualquer rei que vai lutar, ou qualquer general, qualquer quem for, de Deus. Qualquer general, qualquer rei, não vai contar qual que é o plano B. Não vai contar a última tática que ele vai usar. Porque senão o inimigo vai se preparar contra. O inimigo vai se proteger. Deus não tem medo. O que Deus quer que vai ser feito vai acontecer e ninguém escapa. Então Deus fala já logo de cara para o faraó. Ó, a décima praga, a última praga, vai ser que eu vou matar teu filho primogênito. E eu não tenho medo de falar que é a minha última tática, porque você não vai fugir e escapar de nenhuma delas.
Você gostaria de falar isso? Vai falar isso?
Sim, sim. Ele que vai ter que transmitir isso para o faraó. Ele vai ter que chegar para o faraó e falar, ó, Deus mandou te dizer que... Dois pontos. Como?
Em poucas pragas que o rei reconhece mesmo do jeito que Deus chama de rei.
A gente vai ver mais pra frente. Ele vai falar no capítulo 9, 27, na praga do granizo. Ele fala, Hatati Hapam. O faraó fala, eu errei. Dessa vez eu errei. Hashem Atzadik, Deus é o Tzadik, Vani Ve'ami Hareshaim, eu e meu povo somos os perversos. Então lá ele começa a perceber que as coisas não são como ele imagina e assume que ele está errado. O granizo é a antes da penúltima. É, tá certo. Depois a gente vai ver como funciona toda a tática das pragas, tá? Mas aqui, de uma forma geral, Deus está falando que mesmo quando ele reconhece, não acabou ainda. Mas depois a gente vai ver quais são os grupos das pragas. Também o faraó não pode dizer que não está avisado. Estou te pedindo para mandar eles embora. Ou você manda ou vai começar uma sessão que não para mais. Num primeiro momento o faraó não quer nem saber. Vai falar para o Moshe e a Aaron que eu nem sei que Deus vocês estão se referindo. Que negócio é esse de Deus? Não estou sabendo que existe isso daí que vocês estão falando. E vocês não vão para lugar nenhum. Vocês estão só atrapalhando o pessoal a trabalhar. E eu vou agora então, se o pessoal está tendo tempo de pensar em bobagens de sair daqui, então agora eu vou pegar pesado de verdade. E a situação piora. Então, quer dizer, em vez de ele libertar, ele ainda faz a escravidão ficar pior ainda. Aí Deus fala para o Moshe, ok, start. Então, por isso, na verdade, aqui o intuito de Hashem é avisar o Moshe, olha, não se desespere e não fique preocupado se não vai dar certo. Porque eu já estou te avisando que não vai dar certo. Eu estou te mandando para uma missão, aí depois você vai virar para mim e vai falar, Deus, como é que é? Não deu certo aí, ninguém saiu. Não... Tá vendo? Eu falei para não me mandar. Então Hashem já fala antes para o Moshe, ó, fica tranquilo, o negócio vai ser longo agora. Vaihi vaderech, bamalon, e foi no caminho, no hotel. No meio do caminho tiveram que parar para pernoitar em algum lugar. Então, quando eles pararam no meio do caminho, Vayivgeshehu Hashem, Deus encontrou com Moshe, encontrou aqui é um encontrar mesmo de frente, Vayivakesh Hamito, e Deus pensou que seria melhor matar o Moshe. Mas vai falar, ops, como? Que? Sim. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que Moshe estava viajando, ele, com a mulher, e dois filhos. Um filho, recém-nascido, que Moshe não fez Brit Milá nele, e saiu para a viagem. Quando ele parou no meio da viagem, Deus veio cobrar. Cadê o Brit Milá do teu filho? E daqui a pouco a gente entende melhor. Vatikar Tziporá Tzor. E a Tziporá pegou uma rocha. Vatikrot Etorlat Bená. E ela fez Brit Milá no seu filho. Vatagal Eraglav. Ela jogou o prepúcio na frente dos pés do seu marido. Vatomer, e ela disse que Hatan Damim Atali, você é um noivo meu, quer dizer, um marido meu, do sangue. Quer dizer, quase que você foi morto por causa disso. Vayirev Mimeno, nesse momento o anjo que queria matar o Moshe, largou o Moshe. Azamra, então ela declarou, Hatan Damim Lamulot, você é de fato o noivo dos sangues do Brit Milá. Quer dizer, quase que você morreu por conta de não fazer o Brit Milá no seu filho. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, Moshe tem uma missão. Moshe foi incumbido de uma missão, você vai agora para o Egito e você vai falar com o faraó, você vai tirar os judeus do Egito. E Moshe então sai para a viagem. Mas antes dele sair, nasceu um menino. E agora, o que fazer? Fazer Brit Milá no menino. Fazer Brit Milá no menino e sair para a viagem é perigoso. Esperar, fazer Brit Milá e esperar para viajar, Deus mandou ir já. Nessa dúvida, o Moshe falou, então não vamos fazer, porque é perigoso. E vamos, Deus mandou ir já, vamos embora, é urgente. E ele saiu para a viagem. Saiu para a viagem. Até aí não tem problema nenhum. Até aí Moshe tem razão. Ele tem que ir embora. Fazer Brit Milá é perigoso. Vamos embora. Mas a partir do momento que Moshe parou num hotel e teoricamente já estava próximo do Egito, aí Deus veio cobrar. Falou, peraí, você está parando, já estamos chegando, como que você vai descansar antes de fazer Brit Milá? E por isso Deus veio cobrar dele. E Deus pensou, é melhor o Moshe morrer. Esse é o conceito. Vakesh Hamitoka disse que Deus pensou que seria melhor Moshe morrer do que não fazer Brit Milá no seu filho. Fala. Sim, sim. Quer dizer, deu 8 dias no dia da viagem.
8 dias é o dia da viagem, mas
por isso mesmo, ele fez certo. Não fazer Brit Milá e viajar, Moshe estava certo. O problema surgiu quando ele já parou e ainda não fez. Aí Deus veio cobrar. Ops, peraí, que negócio é esse? Onde você pensa que você vai? Tem que fazer já. Não é pra esperar. As perguntas são todas pertinentes, vai falar, mas tudo bem, e aí? Então, se Moshe estava certo, por que que Deus cobrou de uma forma tão severa? Pergunta: por que não fazer Brit Milá no filho e viaja sozinho? Quem mandou levar a família? Quem mandou levar a família? Alguém mandou levar a família? Deus falou para Moshe, Moshe vai, você fala com o Paró, você fala, não precisa levar a família.
Eu acabei de falar isso.
Você acabou de falar? Então falou bem. Por que então Moshe levou a família? Por que que Moshe então levou a família? Moshe achou que não ia voltar. Não vai voltar mesmo? Mas e aí? Então vai depois. Tem dois motivos pelo qual Moshe levou a família. Primeiro motivo, o Moshe o tempo todo está com o pé atrás e o pessoal não vai acreditar em mim. Eu vou chegar e vou falar, Deus mandou falar com vocês, vão falar, ih, o sonhador chegou. O que que Moshe pensa? Se eu levar a família junto comigo, o pessoal vai acreditar em mim. E vão falar, não pode ser que esse cara é louco de trazer a família para sofrer aqui, ficar escravizado aqui no Egito, ficar preso aqui no Egito, se ele de fato não vai salvar a gente agora. Se ele é sonhador, ele vem sonhando sozinho, não vai trazer todo mundo junto. Se ele é uma pessoa verdadeira, ele traz a família junto, que a família vai sair, porque aqui não pode trazer todo mundo. Esse foi um motivo pelo qual Moshe levou todo mundo com ele. E aqui tem a cobrança. Moshe levou todo mundo porque, de novo, Moshe estava um pouco assim, será que o pessoal vai acreditar em mim? E Hashem aqui cobra de novo do Moshe. Moshe, eu já falei que o pessoal vai te ouvir. Não precisa ficar preocupado. Então você não tinha que levar. Você não tinha que levar, então não precisa, você podia ter feito o Brit Milá. Já levou e ainda não está fazendo o Brit Milá agora que você está chegando? Não pode. Então a cobrança é muito grande. Não, isso já é outra história. Aqui a pergunta dele é se eles vão acreditar nele. O Midrash fala também que quando Moshe foi pedir licença pro Yitro para ir embora, o Yitro falou para ele, onde você vai? Ele falou, tô indo pro Egito. Então o Yitro falou, pera, tem um monte de gente lá sofrendo, o pessoal está escravizado, o pessoal está preso, e vai mais um agora com a família lá? Aí Moshe disse para o Yitro, mas nós vamos sair de lá. E quando nós sairmos de lá, nós vamos receber a Torá de Deus. Porque Deus já falou para Moshe que vai acontecer isso. E eu não quero que a minha família perca isto. Se eles ficarem aqui, por mais que eventualmente depois eles vão se encontrar com a gente, eles podem chegar atrasados. E eu não quero que eles percam esse momento. E por isso que eu quero levar eles junto. Bom, ele vai levar e a gente vai ver depois que, quase chegando no Egito, eles acabam voltando para Midian, a família. Depois a gente vai ver. Mas num primeiro momento o Moshe está levando e por isso ele é cobrado nesse momento pelo Brit Milá do seu filho. Faz nesse momento, a mulher dele faz.
Na verdade, ele não era.
não tinha nenhuma ordem de levar a família, não precisava levar a família. O Moshe está levando a família, primeiro para mostrar para o pessoal, tá vendo? A gente vai sair, e segundo, porque ele quer que eles acompanhem, eles saiam junto. Não quer que eles percam o momento do recebimento da Torá, se é para ir junto, vamos junto todo mundo. Se ele fala isso para Deus, não sei se ele precisa falar, Deus sabe o que ele pensou. Mas, por isso, Deus não cobra num primeiro momento que ele está saindo sem fazer Brit Milá. Saindo sem, dá para se entender, tudo bem, você está viajando, você tem motivo para fazer essa viagem, tá tudo bem, mas a hora que você parar, imediato. Parou e não fez, Deus já caiu em cima dele. Aqui também você vê a importância da mitzvá de Brit Milá, que Moshe está indo redimir o povo por uma missão que Deus incumbiu ele especificamente, e a falta do Brit Milá do filho dele é uma cobrança tão grave que ele poderia chegar a morrer. E aí agora, quem vai salvar o resto do povo? Então você vê como é a gravidade e a rigorosidade e a importância da mitzvah de Brit Milá. Bom, aqui também nós vemos um detalhe interessante que o Rav Chaim Kanievski observa, que o Moshe só recebeu a notícia de Deus que os seus inimigos estão mortos, indiferentemente agora o que significa, mas que estão fora de combate, pelo menos, só depois que ele já pediu licença, inclusive, para o Itrô para voltar para o Egito, é que Deus comunica a ele, ó, fica tranquilo, os caras estão fora de combate. Por que que Deus já não falou para Moshe antes disso? Talvez Moshe ficasse mais tranquilo. Diz Rav Chaim Kanievski que Deus queria que o Moshe assumisse ir para o Egito, apesar do perigo que ele eventualmente estaria correndo. Isso é chamado Mesirut Nefesh, uma pessoa ter autossacrifício. O fato de Moshe estar disposto a correr perigo, perigo de vida inclusive, de ir para o Egito para salvar o povo, vai trazer méritos para ele ter sucesso nisso. Então por isso, em primeiro momento, Deus não fala para ele, e o Moshe sabe que ele está com perigo gravíssimo lá no Egito, mas não tem problema, Deus mandou ir, vamos. Depois Deus fala, bom, agora que você já assumiu ir, já pedi até licença para ir, vou te contar uma coisa, fica frio, que ninguém vai querer tua cabeça lá. Nessa permissão que ele pede para o seu sogro, nós vemos também, mais uma vez, a importância de gratidão e de reconhecimento. Apesar do Moshe agora estar indo fazer uma missão divina, tem que ser mente e tem que pedir licença, tem algum acordo com alguém, tem que conversar, tem que falar, tem que resolver. Então, em primeiro lugar, ele vai resolver com o Itró, e aí sim, ele vai seguir fazer aquela que é a vontade de Deus. Também é interessante essa irmandade do Moshe. Olha só. O Moshe, nos primeiros 2 anos de vida, estava junto da sua mãe. Ela que amamentou ele. Depois ele foi criado no palácio do faraó, berço de ouro. Depois ele sai para a rua para ver o que está acontecendo com seus irmãos. Quer dizer, apesar dele não crescer junto deles, ele sente essa ligação. Ele vai ver o que está acontecendo com eles. Aí um dia ele vê que um judeu está sendo perseguido, ele acaba com o egípcio que está querendo matar ele. No dia seguinte ele vai de novo ver o que está acontecendo e vê dois irmãos brigando, chama a atenção deles, leva na cabeça e já querem matar ele, já tem que fugir. O contato que ele teve com os irmãos foi pouco. A gente viu no Midrash que nesses dias ele ajudou as pessoas, ajudou a carregar o peso. Mas ele teve muito pouco contato com todo mundo e com o sofrimento das pessoas. Mas você vê o sofrimento que ele sente quando ele chega para o Yitro e fala: olha, meu sogro, eu preciso ir lá ver como estão meus irmãos, se eles ainda estão vivos. Então você vê o quanto que a mãe dele, pai dele, ao longo desses 2 anos que ele estava morando na sua casa, conseguiram transmitir emocionalmente para ele sentir uma ligação tão forte com todo mundo, ao ponto que depois, quando ele tem 80 anos, sem nenhum contato com eles há mais de 50 anos, e o pouco contato que ele teve naqueles dias, e mesmo assim ele ainda sente o sofrimento deles, e ele quer ver se eles estão vivos, ele quer saber como eles estão. Tem mais um detalhe muito interessante. O comentário que faz era Bishmuel Abba de Zichlin. Um comentário muito interessante. Por que que Deus manda o Moshe levar o cajado? E esse cajado é que vai fazer e vai trazer os milagres sobre o Egito. E ele diz que esses milagres todos e essas maravilhas que o Moshe vai fazer são como um cajado, como uma bengala. Uma pessoa saudável não precisa de bengala. E uma pessoa, Deus nos livre, que está muito mal, não adianta a bengala. A bengala serve para quem está no meio termo. Assim também, esses milagres e essas maravilhas que Deus faz, uma pessoa que está saudável em fé é desnecessário. E uma pessoa que é totalmente ateu, não adianta nada isso. Para quem serve esses moftim, essas maravilhas? Para alguém que está meio duvidoso, meio no meio do caminho. Para esse sim, isso adianta. Contam que tinha um sujeito na época do Divrei Chaim de Tzanz, o Rebbe de Tzanz, mais ou menos cento e poucos anos atrás. Uma vez chegou um sujeito pro Rebbe de Tzanz e falou para ele que tem uma pessoa muito doente dos pulmões, e os médicos dizem que ele já praticamente não tem mais pulmão e não tem saída, não tem o que fazer. E esse sujeito está na sua casa e ele está tentando cuidar e tratar desse doente. Só que chegou agora a véspera de Pesach. E a sua mulher quer pintar a casa para Pesach. E ela está muito pressionando, só que diz o sujeito para o Rebbe: eu tenho muito medo que a tinta, o cheiro da tinta, vai prejudicar mais ainda esse doente. Então o que eu faço? Disse o Rebbe de Tzanz: espera mais alguns dias, ele vai ficar bom e aí você pode pintar tua casa. Esse sujeito saiu, ficou muito satisfeito, contente com a brachá do Rebbe que o doente vai melhorar, e contou para o médico. Ele falou para o médico: olha, eu tive no Rebbe, o Rebbe falou que ele vai ficar curado, estou tão feliz. Aí o médico olhou e falou: tá maluco? Imagina, esse cara não vai ficar bom nunca. Besteira. Ele já mal tem pulmão. E de fato, passaram-se alguns dias e esse sujeito melhorou. Quando o médico ficou sabendo, o médico falou: ah, deve ser que então eu errei no diagnóstico. Aí o cara virou para ele e falou: por que que você não confessa a verdade? Por que que você não assume? Por que que você não aceita que aconteceu um milagre? Aí o médico falou para ele: olha, se é assim, por que que o seu Rebbe não dá brachá para uma pessoa que teve as suas pernas amputadas, que as pernas vão crescer de novo para ele? E aí esse sujeito respondeu para o médico e falou: olha, se ele fizer assim, você não vai poder dizer que você errou o diagnóstico. O Rebbe faz justamente milagres que você pode interpretar do jeito que você quiser. E você pode inclusive dizer que errou no diagnóstico. É como se fosse um cajado. Para quem acredita, não precisa. E para quem não acredita nada, não adianta. É só mesmo para uma pessoa que está no intermediário. Também contam de um sujeito que tinha uma bolha dentro do nariz. E ele foi no médico. E o médico falou para ele: não dá para fazer nada, porque se eu explodir esse negócio, pode ir para dentro da cabeça e você vai acabar tendo complicações e vai ser muito perigoso. Não tem o que fazer. É melhor você viajar para um médico em Viena, especialista. O sujeito viajou para Viena e o médico olhou e falou: não, isso daqui é muito perigoso. Eu não vou mexer, porque também se mexer e explode para dentro, vai ser uma caca, eu não vou fazer. Sabe o quê? Procura ter um outro médico especialista em outro lugar. E aí o sujeito viajou para aquele médico. Chegou naquele médico, o médico falou: olha, não só que eu não vou mexer, porque ainda vai piorar a situação, você pode entrar em perigo sério, ainda posso te dizer mais uma coisa. Se não mexer também, vai chegar um momento que isso daí vai explodir, e se explodir para dentro, você está frito. Aí o cara voltou para a cidade, estava muito preocupado. Então falaram para ele: escuta, por que você não viaja para Belz? Lá tem o famoso Rabi Sar Shalom de Belz. Vai pedir para ele uma brachá, conversa com ele. Ele viajou, e o Rebbe falou para ele: sabe de uma coisa? Tem um médico em Lemberg, um médico judeu. Vai para lá e conversa com ele. Aí esse sujeito aqui não entendeu. Imagina, eu já fui para os melhores médicos, não adiantou nada. O Rebbe me manda aí para um médico simples lá em Lemberg. Mas tá bom, o Rebbe mandou. Ele foi. E quando chegou lá, o médico era um médico judeu muito afastado, muito assimilado. E perguntou: qual o seu problema? Então ele falou: olha, eu tenho essa bolha aí no nariz. Aí o médico falou: bom, deixa eu dar uma olhada. Quando o médico foi olhar, o nosso paciente deu um espirro tão forte que explodiu e voou um monte de pus e sangue na cara do médico. Aí o médico virou para ele e falou: foi o Rebbe de Belz que te mandou aqui? Aí o paciente falou: como é que você sabe? Ele falou: o tempo todo ele me manda uns casos desse tipo pra cá. Aí esse sujeito falou: nu, te mandam um monte de gente desse tipo para cá, você vê um milagre atrás do outro e você continua na mesma? Como você pode continuar cego desse jeito e não enxergar o que o Rebbe está querendo te transmitir? Então tá aí, você vê também com todo esse conceito é que você vê também aqui no Egito. Deus faz uma série de milagres no Egito com essas pragas. E a gente vai ver que a reação do faraó é: isso não é nada, isso é só magia. E a gente aqui também, nós temos um monte de magos aqui no Egito, então o que você está querendo me provar? Que Deus existe fazendo um monte de magias? Eu também sei fazer magias mesmo sem acreditar em Deus. E o tempo todo o faraó tenta mostrar que tudo que está acontecendo é uma coisa que é só natural, ou que é uma coisa diferente, mas nada que comprove a existência de Deus. Esse é o conceito que Deus está transmitindo quando manda ele pegar o cajado para mostrar que é igual o cajado. Se o cara está saudável, não precisa. Se o cara está muito mal, não adianta. Já adianta para quem está num intermediário e consegue perceber que, obviamente, isso daqui está comprovando aquilo que estava faltando me comprovar.